Buenas tardes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer estar aqui presente com vocês, de terem aceito a minha comunicação. E, para não perdermos muito tempo, vou começar a apresentá-la. Meu tema de investigação chama Moçâmbides no século XIX, relações econômicas e culturais entre Brasil, Portugal e Angola. Eu fiz um corte dentro deste tema, né, diminuí, e estou tratando de fluxos entre Brasil, Angola e Portugal na década de 1850. Né? Não há muitas imagens. Moçâmbides está no mapa, ao sul de Benguela. Hoje, Moçâmbides recebe o nome de Namíbia, hoje. Né? Fica no deserto da Namíbia, a região do deserto da Namíbia, por isso o nome, mas foi iniciado com o nome de Moçâmbides. E é desta região que eu estarei falando agora. Em fins de maio de 1849, a barca de bandeira brasileira, Tentativa Feliz, partia do porto de Recife, em Pernambuco, no Brasil, acompanhada do brig Douro, de bandeira portuguesa, rumo à povoação de Moçâmbides, no sul de Angola. A chegada das 170 almas portuguesas que viajavam na embarcação marcou um fluxo de retornados que não se dirigiram para Portugal, na Europa, mas para a África, para as possessões portuguesas. Novas rotas marítimas no Atlântico se iniciavam, ligando o Brasil ao sul de Angola, América, Europa e África se mantinham em conexão através de novas marcas, novas balizas que ultrapassavam o comércio de escravos. O comércio de escravos tinha dado o tom das relações comerciais e culturais entre estes territórios, Brasil, Portugal e Angola, desde o século XVI. Essa é apenas uma imagem para mostrar as relações do Brasil com a região de Angola e o porto mais ao sul era o porto de Benguela. Moçâmbides está mais ao sul ainda e não havia comércio de escravos nessa região. A chegada dos luso-brasileiros, portugueses que viviam no Brasil, em Moçâmbides, marca a fundação oficial da colônia agrícola. A região no sul de Angola era muito precariamente habitada e havia uma população muito pequena de portugueses desde o fim do século XVIII. Algumas casas. O modelo de colonização que Portugal estava adotando para a África se baseou no Império Colonial Luso-Brasileiro, ou seja, uma colonização para o agrocomércio de exportação. Assim que a colônia de Moçâmbides foi criada, iniciou-se a produção de artigos de gêneros tropicais, açúcar, café e algodão. Eu vou manter só um roteiro. Logo depois, ainda na década de 1850, iniciou-se a exploração extrativista, marfim, cera, urzela, etc., a piscicultura, pesca, e se identificou o potencial mineralógico da região. O Namíbia é um porto muito importante que exporta minério, principalmente. As fazendas produtoras na região pertenciam aos colonos brancos portugueses, em sua maioria, que inicialmente importaram técnicas de produção de açúcar dos engenhos brasileiros. E a mão de obra foi a escrava africana, inicialmente. Estou tentando chamar a atenção para o fato de que, por volta de 1850, no exato momento que o comércio transatlântico de escravos, né, estava chegando a seu fim, iniciava-se um outro fluxo comercial entre Brasil, Angola e Portugal. O movimento de pessoas e mercadorias entre América, Europa e África permaneceu intenso. Contudo, as relações começaram a se moldar a partir de novos agentes. E novos interesses econômicos surgiram e contribuíram para definir politicamente os estados nacionais naquele momento. Portugal, para superar a crise econômica após a desagregação do Império Luso-Brasileiro, cerca de 1822, focou como um dos seus alvos a África. Era lá que Portugal possuía algumas possessões, feitorias, entrepostos comerciais, cidades, presídios, e dominava alguns portos responsáveis pelo comércio transatlântico, como Luanda, Benguela, Ambriz. Até 1850, esses portos estiveram voltados para o tráfico de escravos. Mas, com o término desse comércio, esses portos passaram a trabalhar com uma variedade muito maior de gêneros, de produtos, de mercadorias. Surgia espaço para novas relações comerciais e culturais. O cenário no Brasil, que levou um grupo de portugueses a saírem, vou manter o roteiro, de Recife, no Nordeste do Brasil, não tenho esse mapa, perdão. Terá que ser aqui. A região que a embarcação saiu é do Nordeste do Brasil, Recife, para o sul de Benguela. O cenário no Brasil que levou um grupo de portugueses a saírem de Recife e emigrarem a uma terra desconhecida e considerada inóspita deve ser compreendido. O Brasil era destino da maior parte dos emigrantes portugueses. E a entrada de divisas, de renda, desse movimento migratório Portugal-Brasil foi importante para a economia nacional portuguesa, tanto no século XIX quanto no XX. Contudo, o clima de animosidade, intolerância a estrangeiros aumentava no Brasil, no momento que o país se colocava no concerto das nações como um Estado soberano. O Brasil se arquitetava, se pensava social, cultural e economicamente no pós-independência. A saída de portugueses do Brasil ocorreu nesse panorama, quando as hostilidades aos estrangeiros, de um modo geral, e em especial aos portugueses, se acirrava. Foram muitos os conflitos contra estrangeiros durante a década de 1840, e em Pernambuco, esses conflitos foram mais intensos. Isso se explica por uma combinação de movimentos políticos partidários com movimentos políticos populares, mais espontâneos, que debatiam a orientação ideológica do Estado brasileiro. Em uma explosão pública, o movimento popular se voltava mais especificamente contra os portugueses, pois estes simbolizavam a antiga metrópole, que parecia continuar privilegiada nas primeiras décadas do Império Brasileiro. Em Pernambuco, essa ideia de favorecimento aos portugueses e a Portugal transparecia nas oportunidades dadas aos naturais de Portugal, que dominavam o pequeno comércio das cidades, o comércio a retalho, e ocupavam postos de trabalho que estavam sendo reclamados, solicitados pelos brasileiros. Em 1840, na década, muitos portugueses foram agredidos fisicamente e mortos. Os portugueses agredidos eram, em sua maioria, trabalhadores da Praça Comercial de Recife. A comunidade lusitana era dona da maioria das lojas de secos e molhados, por exemplo, e isso foi um elemento que aumentou as agressões promovidas pelos brasileiros. A insegurança e o clima de perigo levou uma parcela dos portugueses a providenciar sua retirada. E como havia a intenção de Portugal em colonizar partes da África, foi para lá que eles se dirigiram. O contexto que levou a este movimento de migração de portugueses à África, saídos da América, envolve questões de nacionalidade e de identidade nacional, tanto no Brasil como em Portugal. Os imigrantes, os colonos, foram para Moçâmbique convencidos pela ideia de reproduzirem no sul de Angola a economia agrícola, ou seja, as lavouras de cana-de-açúcar, algodão, milho, mandioca, batata, café do Brasil. Para tanto, levaram ferramentas, técnicas e modelos brasileiros de roças, de moagens, já na primeira expedição. Em 1849, a barca brasileira Tentativa Feliz leva a Moçâmbique os portugueses. Ela sai com 170 passageiros, aguardente, fábrica de moendas e vários objetos de agricultura. E retorna ao porto de Recife 5 meses depois, carregando cera, peixe salgado, lastro. Essa é uma típica viagem comercial. Vai com mercadorias de passageiros, volta com outras mercadorias, não sabemos se com passageiros. Os portos, como fronteiras de contato, de defesa, que separam, também colocam em contato e circulam uma produção econômica imbuída de valores culturais de um hinterland para outro hinterland. Nesse estudo aqui, do interior de Pernambuco, onde estavam os engenhos da cana, Pernambuco foi um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do Brasil, e no século XIX, maior do que Bahia, para o sertão de Angola, onde estavam as terras férteis e as fazendas. Bem, os portugueses chegam ao sul de Angola levando mudas e sementes do Brasil e recebem sementes de lá, né, enviadas por Luanda. Isso possibilitou o início imediato de algumas lavouras da colônia. E em 1852, a primeira amostra de açúcar bruto foi enviada a Lisboa para avaliação. O açúcar bruto foi produzido a partir da cana colhida por Fernando José Cardoso Guimarães. E apesar da pequena quantidade, 16 arrobas, os colonos a comparavam em quantidade, produtividade e qualidade com a do Brasil, que era uma referência para eles. Pouco mais de 5 anos depois da criação da colônia agrícola, a produção de cana, algodão, mandioca, batata, peixe seco, ainda que pequena, era digna de nota. Logo nos primeiros anos, a produção agrícola indicava, em Moçâmedes, o futuro promissor do projeto. Mas os embates políticos dos administradores locais foram muitos. Buscaram estabelecer as fazendas, dividir as terras e edificar a vila, defendendo a costa com a construção de fortalezas e tentando regularizar e fiscalizar a movimentação do porto. Ampliava-se a zona agrícola para o interior, onde se encontravam as terras férteis, levando as fazendas para os sertões, mas a circulação dos produtos era pelo mar. Os administradores, governadores local e geral, recorriam ao Conselho Ultramarino, em Portugal, em Lisboa, para solicitar recursos e autorizações para novas edificações em Moçâmedes. Também sugeriam alternativas para a região, como a criação da colônia em Ruíla e em Gambos, como a população do norte de Portugal, das Ilhas Madeiras e do Açores, e da Alemanha. Do Brasil, não se importaria mais colonos, somente em 1850, mais uma leva, mas se importou especialistas, técnicos em engenhos e na fabricação de açúcar. Essa foi uma maneira de tentar desenvolver a economia de Moçâmedes e da produção derivada da cana, em especial. E essa prática de importar técnicos e recursos do Brasil, que se iniciou em Angola já na década de 40, 1840, tem revelado uma circulação de sujeitos com suas ideias, tecnologias e cultura pelo mundo atlântico que muito interessa investigar. Desde as primeiras viagens dos portugueses para Moçâmedes, os anúncios de viagens para diversos portos africanos, incluindo Moçâmedes, começaram a se reproduzir nos periódicos pernambucanos. Indicam que a fundação da colônia poderia consolidar uma nova rota marítima para o transporte, não somente de passageiros, mas também de mercadorias diversas, para essa região que hoje chama Namibe. Um novo porto entrava na rota comercial que ligava o Brasil ao continente africano. Contudo, o sucesso dessa nova rota e da própria colônia não foi fácil. A colonização se daria com uma migração branca para a África, mas ela não foi contínua. A circulação de pessoas livres no Atlântico no século XIX, colonos, comerciantes, trabalhadores, imigrantes, técnicos contratados, militares, administradores, religiosos, que tiveram a África como destino, merece ser um ponto de inflexão. Afinal, a circulação dessas pessoas dá um novo significado às antigas rotas marítimas, né, de escravos, indicando uma nova fase das relações econômicas entre Europa, América e África. A ocupação de Angola, com uma população branca, contou com outros colonos vindo de outras regiões e nacionalidades. Contou com estrangeiros, fossem alemães, holandeses, os boyers de origem holandesa, vindo do Transvaal, e mesmo brasileiros. Em Moçâmedes, por exemplo, encontramos brasileiros estabelecidos e alguns tiveram problemas com as leis e regras portuguesas, o que nos permite identificá-los. Um caso curioso é o brasileiro João Antônio de Magalhães. Em 1854, esse súdito brasileiro teve negado seu pedido de permanência e foi convidado a se retirar da colônia. O que justificava isso foi ter se negado a cumprir ordens da inspetoria sanitária junto a seu estabelecimento, e é acusado de ter incitado e estimulado outros portugueses a não cumprirem a ordem. O brasileiro se negou a levar ao hospital os escravos do seu distrito, da sua casa, para investigação de uma doença, de uma moléstia contagiosa. Os escravos e as escravas foram convocados, todos da colônia, e esse brasileiro não enviou os seus. Isso provocou constrangimento a alguns indivíduos que negaram essa colaboração. Além de ter sido acusado de não colaborar com a ordem pública, o brasileiro foi acusado de provocar os demais moradores. Diante disso, o governador-geral de Angola, que administrava a colônia de Luanda, negou o passaporte ao súdito brasileiro. Ainda assim, teve que justificar sua decisão ao Conselho Ultramarino. Argumentava o governador-geral que as razões que o levaram a solicitar a expulsão do brasileiro foi a desobediência civil. O Conselho Ultramarino acatou o processo, mas com uma dura crítica. O Conselho era presidido por Sada Bandeira, Marquês Visconde, na época, Sada Bandeira. E junto com os demais conselheiros, em 1855, definiram que se utilizasse de justiça com o súdito brasileiro, dando-lhe tempo para que fosse a Moçâmides encerrar seus negócios. E sugeriram que os governadores coloniais pensassem melhor nas práticas administrativas com as colônias e com os súditos de outras nacionalidades. O não cumprimento da ordem da Inspetoria Sanitária de enviar os escravos domésticos ao hospital foi relativizada pelo Conselho, que entendia que, apesar da obrigação do poder público de cuidar da saúde coletiva, as famílias deveriam ser respeitadas em sua intimidade. Um conselheiro sugeriu mesmo que a existência de escravos na sociedade oitocentista ultrapassava a questão da mão de obra. As famílias contavam com os escravos recolhidos em sua casa para fazeres os mais diversos. O conselheiro José Ferreira Pestana dizia que a ordem da Polícia Sanitária de invadir casas particulares deveria evitar invadir as casas, evitar pesquisar o recinto defeso das famílias. Estava sendo notada a existência de amplas composições de família e de relações afetivas diferentes que deveriam ser consideradas. Bom, um outro ponto para a gente encerrar. Moçâmides foi criada como uma colônia agrícola e fora fundada a partir da chegada dos colonos, que aportavam na região pelo porto, um atracadouro natural. Muito antes de uma modernização desse porto, buscou-se a criação de uma alfândega, que serviria para regular a entrada e a saída de mercadorias. Em fevereiro de 1851, havia sido criado, por decreto, os cargos de diretor da alfândega, escrivão de mesa de abertura e guarda-mor, e uma alfândega regular criada por portaria. Mas esse decreto, essa portaria, não chegou a ser efetivada. A portaria foi revogada 2 anos depois, e as razões que aparecem na documentação foram falta de movimento comercial marítimo na região e falta de recurso do Estado para a criação de cargos administrativos. Sugeriu-se a criação de uma simples comissão alfandegária. A abertura do porto de Moçâmides ao comércio estrangeiro e a criação de uma alfândega regular ocorreu em 1857, 6 anos depois. Mas é o sentido para a colônia deste estabelecimento, Porto Alfândega, que me parece importante destacar aqui. Foi o próprio líder da expedição portuguesa do Brasil para Moçâmides, Bernardino Freire de Castro, de Abreu e Castro, em um relatório em 1853, quem afirma que a falta de capital de giro na Praça de Moçâmides ocorria pela inexistência de navios que chegassem a Moçâmides para estabelecer relações comerciais. Era preciso estimular a ida de navios para negociar na região, a partir de uma alfândega que atraísse os comerciantes às embarcações estrangeiras. Sugeria, para atrair os navios estrangeiros, a concessão de alguns benefícios, como a isenção de taxas de ancoragem por 6 anos. O colono notava que a região no sul de Angola possuía um bom porto natural, águas marítimas com muito pescado, algumas promissoras lavouras em desenvolvimento e abundância de carne, marfim, cera para o extrativismo. Faltava um mercado internacional que chegasse para comercializar. A documentação sugere que não faltavam recursos naturais para iniciar um comércio de exportação no sul de Angola. Faltava o suporte técnico, que seria uma alfândega para regularizar o porto natural e lucrar com ele, o que acabou por acontecer. A abertura do porto de Moçambique ao comércio estrangeiro permitiu à colônia agrícola, entre avanços e retrocessos, firmar-se como uma experiência exitosa dos portugueses na África. E a partir dela, novas rotas de comércio e navegação no Atlântico foram criadas, que surgem a partir, inicialmente, da ida de imigrantes luso-brasileiros e de técnicas, modelos de fazenda e de engenhos do Brasil para Angola. Esse transporte tem revelado que a circulação de ideias, de técnicas, além de mercadorias e pessoas, foi muito intenso no Atlântico durante o século XIX. Obrigada.